Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 5 de novembro de 2024. Solicito ao vereador vice-presidente que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereador Luiz Sidney Bravo Galtério.
Presente.
E o Domar Xavier da Costa.
Está viajando, representando a casa.
Nedilândia Murim Loureiro. Presente. Linco Leandro Lopes Pontes.
Está viajando, representando a casa.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Irandiga Silveira Rodrigues.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Ausência justificada.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos com a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Livro do profeta Isaías, capítulo 40 e versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Leitura da ata da sessão anterior pelo vereador vice-presidente, por favor.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, QRS, do segundo período legislativo da quarta sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Ata ordinária número 056/2024. Aos quatro dias do mês de novembro do ano de 2024, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasco, reuniu-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior e o Domar Xavier da Costa, Nedilândia Murim Loureiro, Linco Leandro Lopes Pontes, Jorge Luiz Ritter Penteado, Irandi da Silveira Rodrigues, Ronei Santos da Silva, Vanessa Lima de Oliveira e Cristino de Matos de Azevedo. Aberto os trabalhos pelo vereador presidente Ronei Santos da Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos de Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 055/2024 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos agora ao expediente com o vereador Nedilândia Murim Loureiro.
Carta convite. Ilustríssimo senhor vereador presidente, a comissão organizadora Marcha para Jesus 2024, com imensa alegria, venho por meio deste convidar nas pessoas de Vossa Excelência todos os parlamentares deste município para participar conosco da quarta Marcha para Jesus em São José do Norte, que será realizado no dia 9 de novembro de 2024, com início às 15 horas, com concentração na estrada da cidade, Rua Edgardo Pereira Velho, em frente ao Centro Administrativo Municipal, onde esperamos que reúna um povo de Deus para juntos adorarmos o louvor e seu santo nome. Paz do Senhor esteja com todos vós. Anteciosamente, comissão organizadora Marcha para Jesus 2024. Esgotado o expediente.
Esgotado o expediente, passamos agora para a ordem do dia com o vereador Nedilândia Murim Loureiro, por favor.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 040/2024. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção da troca de lâmpadas rua Recanto dos Pescadores. Justificativa em plenário, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Com a palavra, o autor do requerimento 040, Irandi da Silveira Rodrigues, por favor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereador. Boa noite, assistência que está aqui conosco, né? Boa noite, os colegas, amigos, por intermédio da nossa Facebook, né? Por intermédio da Rádio Cultura Rio Grandino. Trabalho que tem essa casa aqui, né? Simples, mas, na verdade, se torna muito importante, né? É que seja feito a manutenção da troca das lâmpadas, rua Recanto dos Pescadores. Ah, está inúmeros pedidos dos moradores, né? A vila se encontra, na verdade, com as lâmpadas queimadas, né? E é muito importante, que ali é uma beira de praia, né? O tempo já começou a aquecer, verão, e aí eles me abordaram e conversaram comigo, ali o Mico e mais uns 5 ou 6, dizendo que, na verdade, tem várias lâmpadas queimadas ali, né, da iluminação pública, assim como ali a vila já paga IPTU, né, como pagamos também a iluminação pública, todos que moram na nossa cidade, no campo, né, no interior, em beiras de praia. Então, deixa a critério dos senhores vereadores para que seja apreciado e aprovado, e mais breve possível que seja colocada a iluminação pública ali, as trocas de lâmpadas queimadas no Recanto dos Pescadores.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 040 do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 040 do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Passamos ao próximo trabalho com o vereador Nagilange Loureiro.
Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento número 041/2024. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário requer a vossa excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal através da secretaria competente que seja feito a limpeza e manutenção dos brinquedos na pracinha na Vila da Marumbi, na Praia do Mar Grosso. Justificativa em plenário, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Com a palavra, o autor do requerimento 041, Irandi da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, colega que nos assiste pela internet, por intermédio da Rádio Cultura Irandina, trabalho simples, mas, na verdade, importante, que seja feito a limpeza, manutenção dos brinquedos, né, na pracinha da Vila da Marumbi, Praia do Mar Grosso. A associação prende o fato de ter recebido inúmeros pedidos, né? E aos moradores que ali moram, os visitantes da a Vila Marumbi, que é a pracinha onde deveria ser um lugar para lazer e não estão conseguindo desfrutar desse local. Motivo ali, gramas tem que ser cortada, né, na verdade. Ali mosquito, já andou aparecendo cobra ali, coisa e tal, né? Então tem que ser podada as gramas, limpa a pracinha ali, né? Dá uma arrumada nos brinquedos das crianças, uma arrumada, que o verão tá aí, já chegou o verão. E, na verdade, ali, quem mora ali gosta de ir pra pracinha, tomar um chimarrão, dialogar, conversar e levar as crianças para brincar. Então deixa a critério dos seus vereadores para que seja apreciado e aprovado e que, mais breve possível, seja feito a manutenção na pracinha da Marumbi, onde as crianças vão brincar, e até mesmo o nosso povo, quando vai para a praia fazer um veraneio, passa por ali, toma o seu chimarrão. Então é um lugar bonito, né? Chama a atenção dos nossos visitantes, que vai conhecer a nossa praia, mas a praça tem que estar em condições para eles levar as crianças para brincar e tomar seu amargo ali e cortar as gramas para evitar os insetos.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 041 do vereador Irandir Rodrigues. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o requerimento 041. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o requerimento 041 por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho com o vereador Grande Loureiro, por favor.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Gabinete da Prefeita. Projeto de lei número 057/2024. Excelentíssimo senhor presidente Ronei Santos da Silva, Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 057/2024, que ratifica sem ressalvas a alteração do protocolo de intenções firmado pelo Poder Executivo Municipal visando a celebração de contrato de consórcio público junto ao Consórcio Público do Extremo Sul, COPES. Senhor presidente, senhores vereadores, conforme determina a legislação vigente, encaminho a fim de que seja submetido ao exame e deliberação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que 057/2024, o qual tem por finalidade ratificar sem ressalvas alterações do protocolo de intenção firmado pelo Poder Executivo Municipal, visando a celebração de contrato de consórcio público junto ao Consórcio Público do Extremo Sul, COPES. A necessidade de alteração surgiu em decorrência da exigência de inclusão de objetivos e atribuições no protocolo de intenção do consórcio, como requisito para buscar qualificação ao projeto ampliação de mercados de produtos de origem animal para consórcio público de municípios com SIM desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O projeto tem por objetivo ampliar o número de municípios incluídos no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, por meio da adequação e qualificação de consórcios públicos de municípios e dos serviços de inspeção vinculados bem como de estabelecimentos registrados de modo que possa ser reconhecido como equivalentes. Através desta iniciativa, os municípios que fizeram adesão ao CISB Porto Alegre poderão indicar estabelecimentos para que se adequem aos requisitos estabelecidos por legislação específica e possa vir a comercializar produtos de origem animal em todo o território nacional. Também proporcionará uma ampliação de área de comercialização hoje restrita ao próprio município para o território, todos os municípios consorciados, mesmo para aqueles estabelecimentos não indicados, ao trazendo uma importante ampliação de mercado consumidor. A todos os estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal, sim, em reforço e reforço relativamente à matéria, apresenta casos haja necessidade de esclarecimentos adicionais, fica à disposição de Vossas Excelências e à diretoria executiva do consórcio, que poderá prestar qualquer outro esclarecimento que eventualmente venha a se fazer necessário. Destaque entre as matérias, apreciação de Vossas Excelências, solicitando que o processo dela decorra, tramite em caráter extraordinário, esperando que, ao final, seja merecedor da unânima aprovação, a fim de atender às finalidades que ensejarão seus encaminhamentos. Sem mais para o momento, despedimos-nos certo da acolhida de vossas excelências justificativa que esplanada, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiana Azor, prefeita municipal. Passaremos para os pareceres. Parecer da Câmara Municipal de Vereadores de São José Norte. O parecer jurídico referente ao PL 057/2024, que autoriza o Executivo a ratificar sem ressalva a alteração do protocolo de intenção firmado pelo Poder Executivo Municipal visando a celebração de contratos de consórcio públicos junto ao Consórcio Público do Extremo Sul, COPES. Versa o presente sobre a ratificação sem ressalva a alteração do protocolo de intenção firmado pelo Executivo Municipal, visando a celebração do contrato público junto ao Consórcio Público do Extremo Sul, COPES, e estando o mesmo respaldado no artigo 30 da CF 52 da Lei Orgânica deste município, de São José do Norte. O parecer dessa assessoria jurídica é de que inexiste ilegalidade no presente, opinando pela constitucionalidade formal e material da ratificação proposta nos termos do projeto de lei 057/2024. São José do Norte, 4 de novembro de 2024. Assessor jurídico Braulio Soares Guimarães. Passaremos agora para o parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 048/2024 do PL 057/2024. Aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2024, nas dependências da sala das comissões da Câmara Municipal de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei 057/2024. Ratifica sem ressalva a alteração do protocolo intenções firmado pelo Poder Executivo Municipal de São José do Norte, visando a celebração de contrato de consórcio público junto ao Consórcio Público do Extremo Sul, COPES. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou a conclusão que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Dependências da sala das comissões da Câmara Municipal de Vereadores do município de São José do Norte, 5 de novembro de 2024. Presidente Lincoln Pontes, relatora Vanessa Lima de Oliveira e membro Idomar Xavier da Costa. Passemos agora para parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Parecer 044/2024, PL 057/2024. Ao quinto dia do mês de novembro do ano 2024, nas dependências da sala de comissões da Câmara de Vereadores de São José do Norte, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo 057/2024. Ratifica sem ressalva a alteração do protocolo de intenção firmado pelo Poder Executivo Municipal de São José do Norte, visando a celebração de contrato de consórcio público junto a Consórcio Público do Extremo Sul, COPES. Após análise por unanimidade dos seus membros, presente a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos da sua redação. Este é o parecer da comissão. Dependências da sala das comissões da Câmara Municipal de Vereadores, 5 de novembro de 2024. Presidente vereador Nedilândia Amorim Loureiro. É membra vereadora Vanessa Lima de Oliveira e relator vereador Cristino de Matos Azevedo.
Muito obrigado, vereador Nedim. Colocamos, então, em apreciação o parecer 044 de 2024, referente ao PL 057 de 2024, da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com o parecer 048 de 2024, sobre o PL 057 de 2024, da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o parecer 044 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com o parecer 048 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade os pareceres 048 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 044 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, ambos referentes ao PL 057 de 2024. Colocamos em apreciação o projeto de lei 057 de 2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
A palavra, vereador Irandira Silveira Rodrigues, por favor.
Senhores vereadores, esse projeto 057, na verdade, no meu entendimento, onde eu estive lendo ele e tentando entender esse consórcio do Extremo Sul, é o COPS, né, na verdade, é sobre os nossos animais, os nossos criadores de gado. Né. Hoje nós sabemos que, na verdade, o nosso gado passa a ter valor quando ele é tratado e vacinado. Esse é o que leva a crer. Né. Então, hoje nós temos 20 municípios agregados a esse projeto de lei, né, pelo que eu li e entendi. E hoje o nosso criador de gado, ele cria por criar, mas os seus animais não têm valor. No meu entendimento, até o ponto que eu cheguei e li ele ali, hoje à tarde, eu acho que com esse consórcio que aqui está se falando, com 20 municípios junto, talvez o gado sendo tratado e vacinado no tempo adequado, né, todos os tipos de vacina, poderá ter uma exportação de gado. E hoje não vale nada. Esse é o entendimento que eu estou levando. Porque antes nós tínhamos exportação dos nossos animais. E hoje nós temos amor de quem? Não tem mais venda. Cria um animal aí, uma vaca grande, R$ 2.000 ou R$ 1.500. Aonde vendia um bicho por R$ 4.000 ou R$ 5.000. E está um bom tempo parado. Mas acredito, como se ajuntou 20 municípios, eu estava olhando agora aqui, talvez não é de graça. Atrás disso aí pode vir um comércio de exportação dos nossos animais. Eu acredito que seja isso aí, senhores vereadores. Então, da minha parte, eu acho que está tranquilo e é um projeto para ser aprovado, sim, né? Pelo meu entendimento.
Muito obrigado, vereador Irandi. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, eu vou tecer um breve comentário sobre esse projeto. Na realidade, esse projeto ele vai qualificar, né, a todo produto de origem animal, bem como que seja cadastrado no SIM, né, para ser comercializado fora do Estado até, a nível nacional. Então, é um projeto que vem a somar com as atividades primárias que possa ter um maior comércio para ser um retorno. Então, ao meu ver, também é um projeto que vem agregar. Então, também, se eu votasse, eu não voto, eu sou presidente, seria favorável também. Então, não tendo quem faça mais uso da palavra, nós colocamos em votação o projeto de lei 057 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei 057/2024. Por unanimidade. Encerrado a ordem do dia, passamos agora, então, a explicações pessoais. Não vai falar? Quem vai falar aí, eu quero que se manifeste. Não também? Não também? O senhor vai falar, senhor Andir? Então é com o senhor. Fala o senhor, então. Faça uso da palavra, fica à vontade aí. Não, não. Vamos, Andir, contigo aí. Fechou, muito obrigado, viu? Valeu.
Bem, senhores vereadores e colegas que nos assistem pela Rádio Cultura Rio Andina, pelo Facebook, né? Na verdade, quero falar um pouco sobre o dia 31 deste mês, do mês 10 que nós passamos, né? Hoje temos no mês 11, sobre o Foro da Lagoa em São Lourenço, as pautas que nós tratamos, né? Na verdade, pessoas presentes no Foro da Lagoa, a professora Leanda, prefeito de São Lourenço Zemuti, na verdade, né? O professor José Ricardo, que é um grande mestre, está sempre junto com nós, né? Conosco. A Anne Spinelli, do Ministério da Pesca, né? E a Secretaria da Pesca de Rio Grande, se contava presente. O senhor Fábio, de São José do Norte, onde faz parte da Secretaria da Pesca, Agricultura e o Agrona, né? Pesquisador da FURG, de Pelotas, né? Da modalidade, a equipe verde, que eles tratam ali, né? E a primeira pauta que foi tratada no Foro da Lagoa, senhores vereadores e colegas que nos assistem, né? Que foi colocado pelo professor Zé Ricardo, que tem uma ação para nós resolver a situação do bagre que está sendo juizado, na verdade, né? E sabemos que é um peixe que tem bastante na lagoa. Dependendo de água salgada ou não tendo água salgada, ele é um peixe que dá na água doce. Então, o único meio que está sendo colocado pelo professor Zé Ricardo, né, perante o juiz, poderá ser liberado, né? Como tempos atrás eu falei, o próprio comprador fazer um cadastro, né, nas colônias de pesca, e até mesmo o próprio pescador se cadastrando para quem e quem ele vai vender esse pescado. Eu estava em São Lourenço, conversando com os pescadores lá. Tem bagre com abundância, tem bagre cachola de 6 quilos, 5 quilos, 4 quilos, 3 quilos. Então é um peixe que tem com fartura dentro da lagoa. Não importa se o clima é chuvoso, se, por exemplo, a lagoa está cheia, ou está com enchente, ou está sem enchente. Mas é um peixe que tem bastante. Infelizmente, é um peixe que se encontra na 445 e, de uma forma ou de outra, tem que ser liberado. A segunda pauta que foi tratada pelo prefeito de São Lourenço, Zé Muti, ele falou também sobre o auxílio reconstrução. Ele está indo a Brasília para resolver essa situação que se encontra em São Lourenço, não só em São Lourenço, como se encontra também nos outros municípios, né? Tem muitos que receberam auxílio reconstrução, outros fizeram, não receberam. Então, acho que nós temos uma média de 50% ou 70% que ainda não recebeu. E, no mesmo tempo, ele também falou que irá ao encontro da Dona Marina, que ela é, na verdade, a ministra, né, do meio ambiente. E também irá dar uma cutucada sobre auxílio emergencial. Eu achei muito interessante, né, o prefeito Zemuti, isso aí, na verdade, iniciou o fórum com nós e foi até o fim do fórum, em São Lourenço. Então, Perante essa tribuna, o povo que nos escuta aqui, eu, pela primeira vez, eu tiro o chapéu para um prefeito de uma cidade participar junto com os pescadores de um Fora da Lagoa e mostrar a vontade de tentar resolver alguma coisa, que significa, seja auxílio emergencial, por exemplo, seja esse auxílio reconstrução, que é de 5.100 aqueles que foram afetados pela enchente, na verdade, né? Aí nós temos também a terceira pauta, que foi a fala sobre as mulheres das águas, né? As mulheres das águas são as esposas dos pescadores. Por exemplo, na verdade, que teria uma premiação, né, relato sobre as pescadoras que pescam, na verdade, tanto faz ser esposa de pescador ou não ser esposa de pescador, mas tem seu documento, tem o seu relato, e por intermédio do Ministério da Pesca vai ter um tipo de premiação, certo? Também a quarta pauta foi colocada pela Anne Spinelli, fala sobre a corvina, né, que irá entrar em extinção. Na verdade, a gente sabe que a corvina tem uma ameaça muito grande, né, de grandes barcos industrial que trabalham, né, dentro da nossa área costeira, oceano, e, na verdade, esses barcos trabalham de janeiro a janeiro. Sabemos que tem uma parada que é 15 de maio a 15 de julho, né? Mas depois que passa 15 de julho, eles trabalham, né, até 15 de maio, quando o peixe encosta, né, na beira de praia, que vem para 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, 5 milhas, eles trabalham na área costeira. Quando o peixe abre para fora, para altos e baixos, e, né, e nós conversemos e tratemos, que vai para 50 metros d'água, 70 metros d'água, esses barcos continuem trabalhando na corvina de janeiro a janeiro. Aí usa aquela rede com filame e, na verdade, para ter, eu acho, mais reprodução no estoque, para ter mais aumento de corvina dentro do nosso oceano, terá que ter um calendário de pesca, sim. Como anos atrás a corvina era liberada, outubro, novembro, dezembro e janeiro, e se encerrava, não se pescava mais, nós tínhamos peixe com abundância. Então, acredito que terá que ser preparado um calendário mais breve possível para que nós possamos ter mais corvina na nossa área costeira e, na verdade, é uma pesca que ainda vem sustentando os nossos pescadores, tanto industrial, não só industrial, como artesanal. A quinta pauta que foi colocada lá no Fora da Lagoa foi, passa pelo Fora da Lagoa, eu passei pelo Fora da Lagoa, na verdade, um relatório, até hoje eu tenho aqui comigo, de 84 embarcação, que é essa pesca, na verdade, mar aberto interior, costeira, terra vista, sul e sudeste. Eu até achei que teria mais embarcação, que tinha mais interesse de trabalhar fora da barra, mas até o momento nós temos aqui um levantamento de 84 embarcação. Eu hoje estava conversando com o Nilton Mendes, que está em Porto Alegre, e vai fazer, por exemplo, ali uma audiência pública em Rio Grande, vai fazer um levantamento dele, de quantas embarcações tem em Rio Grande, acredito que seja poucas, né? São Lourenço, eu sei que tem 9, que é essa pesca mar aberto interior, e Pelotas também temos algumas embarcações, mas juntando a de São José do Norte, tem algumas de Pelotas, e temos algumas de São Lourenço, e temos algumas de Rio Grande, hoje nós temos 84 embarcações num levantamento. Tá? Ele vai fazer uma audiência pública e depois, por intermédio do Pompeu de Mato, a gente está marcando uma reunião com o ministro da Pesca, André de Paulo, com o João Semar, né, e com o secretário da Pesca do Meio Ambiente, aonde a gente irá a Brasília, né, marcar uma reunião, sentar com ele e ver quais são as possibilidades de nós ter essa retomada da nossa pesca mar aberto interior, sul-sudeste, pesca diversificada. Também na sexta pauta foi falado sobre um monitoramento por município da pesca da corvina, que será excluído três pescadores para participar, né, falar no relato da Covid, o que, que se matou na Covid este ano, o que, que matou no passado, o que, que poderemos matar na próxima safra. Isso aí, para nós, a gente sabe que é bom, porque junto com os pescadores, conversando com os pescadores, se tiver os pesquisadores, com certeza que vamos conseguir fazer um levantamento por município. Temos tempo ainda? Está um minutinho, o tempo já está se estourando, mas o resto das pautas, cara, na próxima segunda-feira a gente pode tratar. A sétima pauta que foi tratada sobre o Fora da Lagoa, tratamos sobre as embarcações, na verdade, que hoje só tem um engenheiro que faz, na verdade, a vistoria dessa embarcação, calcula, por exemplo, a cabotagem que essa embarcação bota, que é o senhor Cal. E é, na verdade, um preço muito elevado. A embarcação passou de 6 metros, sabemos que tem um custo do senhor Cal fazendo uma visita, calcular o peso que bota essa embarcação, se paga de R$ 1.000 até mais R$ 1.000. Um cidadão que tem um caiquinho de 6 metros e 20 centímetros, ou 6 metros e 10 centímetros, passou de 6 metros, já cai nessa malha fina. A Capitania dos Portos, por intermédio do Capitão Assis, ficou, de repentemente, de conseguir alguém que possa nos ajudar nesse tipo de vistoria. Tempo estourado, segunda-feira estamos aqui de volta, trazendo mais explicação sobre os nossos trabalhos. Boa noite a todos e um abraço.
Muito obrigado aí pelo esclarecimento, aí, senhor Grandi. Então, não tendo mais quem faça uso da palavra, vamos dar por encerrado, agradecendo a todos, a presença de todos, e que Deus abençoe cada um até suas residências aí, segunda-feira que vem, no mesmo horário regimental, 8:30, no plenário da Câmara. Boa noite, muito obrigado.